Nós vamos ler a palavra de Deus nessa manhã no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. A partir do verso 22. Ouçam estas palavras, israelitas. Esta fala de Pedro, apóstolo, nós podemos considerar o primeiro sermão da era cristã. Primeiro sermão pregado na era cristã está registrado neste trecho de Atos capítulo 2. Se você desejar, a partir do verso 14 até o verso 36, ou se preferir, do verso 22 ao verso 36. Do 14 ao 21, o apóstolo Pedro explica o fenômeno do Pentecoste, e do 22, do versículo 22 do capítulo 2 até o 36, ele apresenta a fundamentação e o objetivo, a razão de ser e a finalidade do Pentecoste. E aí no verso 22, o apóstolo Pedro, no dia do Pentecoste, faz a seguinte explanação solene. Ouçam estas palavras, israelitas. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te pedimos o entendimento e a revelação da tua palavra a nós nesta manhã, e pedimos-te em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. A época de Jesus e a época destas palavras de Pedro, estava o Império Romano praticamente em seu apogeu. Esse é o período chamado da Pax Romana. A luz de Roma estava expressa e explícita no mundo. Os judeus, na Palestina, em sua própria terra, eram uma colônia romana. E viviam os judeus sob o controle, sob o governo de Roma. Era Pilatos o governador, nomeado por Tibério, o imperador. E o Império Romano era sustentado por uma argumentação muito consistente, que dava ares de divindade aos seus imperadores. Os textos romanos mais conhecidos, provavelmente, de então, eram a Ilíada de Homero e a Eneida de Virgílio. E por que eram importantes esses textos? Porque a Ilíada de Homero contava a história de Aquiles, o grego, e Heitor, o príncipe de Troia, filho de Príamo, rei de Troia. A famosa batalha em que Aquiles e Heitor se confrontam. Aquiles literalmente estraçalha Heitor e o expõe ao vexame público, arrastando o corpo morto de Heitor com sua biga, o corpo morto de Heitor, ensanguentado e dilacerado pela espada de Aquiles, era arrastado e se cobria de terra e escárnio. E às custas de muita súplica de Príamo, o pai de Heitor, os gregos, e especialmente Aquiles, devolve a Troia, o corpo de Heitor, para que ele receba as honras de um príncipe em seu funeral. E o corpo de Heitor é assim incinerado, e assim termina a Ilíada de Homero, com o pranto das mulheres diante das chamas que consomem o corpo de Heitor, o príncipe de Troia. A história continua. E na Eneida de Virgílio, narra-se que Heitor, depois de morto, aparece a Enéas. E diante ou em razão desta aparição de Heitor, depois de morto, a Enéas, Enéas foge para a Itália, vai embora de Troia, para a Itália, levando consigo seu filho Iulo. E de Iulo, na Itália, nasce Júlio César, o imperador romano. Júlio César é morto, acusado de tentar gerar em Roma um sistema de governo imperial que colocava nas mãos do imperador todo o poder. Mas o filho de Júlio César, Otávio, vinga a morte de seu pai, derrotando Marco Antônio e Cleópatra. E ao derrotar Marco Antônio e Cleópatra, promove a divinização de Júlio César. E ele, Otávio, passa a ser chamado e reconhecido como Otávio Augusto, imperador de Roma. E assim se faz uma ligação entre Troia e Roma, Enéas e Júlio César. E esta ligação é muito importante porque havia um mito antigo que dizia que Enéas, que vem a ser o ancestral de Júlio César e Otávio Augusto, Enéas era filho de Anquises e Afrodite, a deusa grega. Enéas era, portanto, filho de deuses. Ou, Enéas era, portanto, ao mesmo tempo, divino e humano. E Enéas, que tem na sua descendência Júlio César, imperador romano, tem também na sua descendência Otávio Augusto, filho de Júlio César. Mas, na verdade, Otávio Augusto não era bem filho de Júlio César. Era filho de Ácia e Apolo. Porque Apolo, o deus grego, visitou disfarçado ou na forma de uma serpente, Ácia. E desse encontro entre Ácia e Apolo, nasceu Otávio, que vem a ser Augusto. Assim como do encontro entre Anquises e Afrodite, nasceu Enéas. Enéas, que recebe a visita de um herói, príncipe de Troia, morto, um herói morto, aparece a Enéas e lhe avisa dos perigos. O herói morto que aparece a Enéas é Heitor, príncipe de Troia. Enéas foge. Enéas é filho de uma deusa com um homem. Enéas foge. Nasce de sua descendência Júlio César. E da descendência de Júlio César nasce Otávio Augusto. Mas Otávio Augusto é filho de Apolo com Ácia. É filho de um deus com uma mulher. E Enéas é filho de uma deusa com um homem. E essa história toda encontra uma amarração na aparição de um morto. A saber, Heitor. E o Heitor é um príncipe de Troia, filho de Príamo. Otávio Augusto foi assim denominado na Eneida de Virgílio: pacificador, benfeitor, salvador e filho de Deus. Otávio Augusto foi assim descrito na Eneida de Virgílio: pacificador, benfeitor, salvador e filho de Deus. Nascido Otávio Augusto em 23 de setembro. Alguém faz aniversário em 23 de setembro, hein? É a data do nascimento de Otávio Augusto. E 23 de setembro passa a ser a data do Ano Novo na província romana da Ásia. E o decreto do imperador que faz com que 23 de setembro seja, a partir de então, a data do Ano Novo, esse decreto do imperador é chamado de Evangelho, que é levado a todas as cidades, a todas as colônias, a todas as aldeias sob Roma. O evangelho é anunciado em todas as aldeias. Os arautos entravam nas aldeias e prendiam nas portas das casas e na praça principal, onde os decretos imperiais eram anunciados, afixavam o evangelho do imperador. O imperador que era pacificador, benfeitor, salvador e filho de Deus. E o evangelho que transforma 23 de setembro em Ano Novo na província romana da Ásia diz o seguinte: o nascimento do nosso Deus assinalou o início da boa nova para o mundo. O nascimento do nosso Deus, Otávio Augusto, anuncia o evangelho, a boa nova para o mundo. Porque o nosso Deus, Otávio Augusto, é benfeitor, pacificador, Salvador e Filho de Deus. O que anuncia este nascimento de Otávio Augusto, o Salvador e o Filho de Deus, é o Evangelho em Roma. E por que ele é Filho de Deus? Porque ele é filho de Apolo com Ásia. E é descendência de Enéas, que é filho de Anquises com Afrodite. E quem conta essa história? É um morto que aparece depois de sua morte. A saber, Heitor, príncipe de Troia. Quando Pedro se levanta para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se levanta numa província romana, numa colônia romana. E ele conta uma história, que um morto apareceu vivo. Os romanos diriam, não há nenhuma novidade nisso. Heitor apareceu para Enéas. Um príncipe que estava morto apareceu a nós, os apóstolos. Os romanos diriam, nenhuma novidade. Um príncipe que estava morto, Heitor, também apareceu ao nosso antepassado Enéas. E esse príncipe que estava morto, disse Pedro, é Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Os romanos diriam, nenhuma novidade, nós também temos um Filho de Deus, um Salvador. É Otávio Augusto, nosso imperador. E o Filho de Deus, nosso Salvador, nos mandou anunciar o Evangelho até os confins da terra. Os romanos diriam, nenhuma novidade, o Filho de Deus, nosso Salvador, também nos mandou anunciar o Evangelho até os confins da terra. Portanto, não há, entre aspas, nenhuma novidade quando os apóstolos e os primeiros cristãos começam a falar que o seu rei, o seu senhor, o seu salvador é filho de Deus. Que o Espírito Santo fez com que Maria concebesse. Não é novidade. O mundo antigo e o próprio Império Romano se sustenta na afirmação de que seu imperador também é filho de um Deus com uma mulher. Só que esse Deus se chama Apolo. E essa mulher se chama Ásia. Não há novidade em dizer que um Deus teve um filho com uma mulher e o filho desse Deus com essa mulher se tornou o nosso Salvador. Os romanos também pensavam isso. Não há novidade nesse fato de que o príncipe apareceu depois de sua morte. Nós o vimos, ressuscitado. Os romanos diriam, é possível, porque Heitor apareceu para Enéas também. Não há novidade. O que os cristãos apóstolos estão dizendo é: os romanos têm um filho de Deus, salvador, benfeitor e pacificador. E a ele chamam de Senhor, Kyrios, o Senhor. E a ele devem devoção irrestrita e absoluta, ao seu Senhor, o Imperador. Mas nós, os cristãos do primeiro século, os apóstolos, disseram: nós temos o Filho do Deus Altíssimo e temos o nosso Evangelho. Se os romanos têm o seu Evangelho, nós temos o nosso Evangelho. E o nosso Evangelho diz que o verdadeiro, o legítimo Filho de Deus, Rei, Benfeitor, Príncipe da Paz, Pacificador e Salvador e Senhor é Jesus Cristo. Não é César, não é Otávio, não é nenhum imperador romano. É Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, o filho de Maria. E dizemos mais, dizemos que o verdadeiro, o legítimo, Senhor e Rei, Pacificador, Príncipe da Paz, foi morto por homens perversos e malfeitores. O que é que Pedro estava dizendo? Judas, judeu, entrega Jesus aos sacerdotes judeus, que o entregam a Pilatos, romano, que o entrega aos soldados romanos, e o matam. Judas, os sacerdotes, Pilatos e os soldados. O Pilatos bem tentou se livrar desse processo. Primeira coisa que o Pilatos disse foi: ele é galileu, levem-no para Herodes. Isso é um assunto estadual ou municipal, não é federal. Levem-no para Herodes. O Herodes, que de bobo não tinha nada, devolve Jesus a Pilatos dizendo: olha, eu não sei de nada. O problema aí é contigo, porque o crime que ele está sendo acusado é um crime de sedição contra Roma, e você é o cara que o imperador colocou aí para cuidar dos interesses de Roma, você é Pilatos. Bom, aí o Pilatos fica com Jesus na mão mais uma vez. Aí o Pilatos diz assim: bom, vamos escolher entre um Barrabás, o assassino, e esse aqui que eu não vejo mal nenhum nele. Quem vocês querem que eu solte? Ele queria que a multidão soltasse Jesus. A multidão, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Aí ele volta a ter Jesus nas mãos. Aí ele vai e diz o seguinte: bom, eu vou lavar a minha mão, eu não vejo mal nenhum nesse homem. Eu vou apenas espancá-lo e depois vou soltá-lo. Ele tenta de novo, mas não consegue. No fim, ele precisa entregar Jesus aos soldados romanos e os soldados, então, matam Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Jesus não morreu. Ele foi morto. Jesus não morreu, ele foi assassinado. Vocês mataram Jesus. Vocês mataram Jesus. E mataram-no com a profunda consciência de sua inocência. Prova está que Roma recusou-se a condená-lo. Mas vocês, sacerdotes, Vocês, em última instância, multidão que escolheu Barrabás, vocês mataram Jesus. Vocês são assassinos, são perversos, vocês mataram Jesus. Bom, os apóstolos disseram mais. Saibam, entretanto, que Deus ressuscitou Jesus. E fez desse Jesus que vocês mataram, Senhor e Cristo, não mais o imperador romano, é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Messias, o nosso ungido, o nosso benfeitor, o nosso Salvador, é Jesus, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Bom, fica aí uma boa discussão. Os romanos dizendo, não, não. O verdadeiro evangelho é aquele que anuncia que Otávio Augusto é o filho de Deus, é o benfeitor, pacificador, salvador e senhor. Os cristãos diziam, não, não. O verdadeiro evangelho é aquele que diz que Jesus é que é o filho de Deus, nosso benfeitor, nosso salvador e nosso senhor. Aí alguém diria assim, ah, mas Jesus ressuscitou. E os romanos diriam, é, Heitor também. Heitor também ressuscitou e apareceu para Enéas. E aí nós ficamos com narrativas na balança. Qual tem mais veracidade histórica? Qual tem mais profundidade? Qual tem mais realidade? E o julgamento poderia ser travado no tribunal da história. Porque o Império Romano se foi e o Império de Cristo aqui está reunido e acabou de cantar louvores a ele. Mas a pergunta não, ou melhor, a resposta não me satisfaz plenamente. Porque deveríamos perguntar por que o Império Romano termina e por que o Império do Cristo perdura? E a conclusão, talvez, a que devamos chegar, seja que a distinção do cristianismo não está nos fatos que lhe dão origem, porque outras tradições pretenderam se sustentar nos mesmos fatos. A saber, um imperador todo-poderoso, filho de Deus, testificado pelo testemunho de um ressurreto. Isso é o cristianismo. Um ressurreto testifica, no caso a respeito de si mesmo, que ele é filho de Deus e é, portanto, o Senhor legítimo. Então, o que distingue o cristianismo, nesse início, não são os fatos que lhe dão sustentação. Porque os mesmos fatos são encontrados em outras narrativas não cristãs. O que distingue o cristianismo é a lógica por trás dos fatos. E a lógica por trás dos fatos da narrativa cristã é completamente diferente da lógica por trás dos fatos da narrativa romana, por exemplo. Por quê? Por uma razão que, no meu entendimento, é fundamental para a nossa fé cristã. O Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus que voluntariamente decide, escolhe, usar a sua onipotência de maneira fraca. O Deus cristão, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus poderosamente fraco, o Deus onipotentemente frágil, ou o Deus da fragilidade onipotente. Ele não é apresentado em todas as suas figuras a partir de Jesus de Nazaré, como um Deus de soberana autoridade e poder que se impõe à força sobre os seus súditos. Não. Em nenhum momento a tradição cristã vai negar a soberania, o poder e a onipotência de seu Deus. Não há como negar a onipotência do nosso Deus. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, do céu e da terra. Ele é Deus onipotente. A respeito do nosso Deus, os profetas cantaram: agindo Deus, quem impedirá? A respeito do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, os profetas cantaram: desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem se percebeu um Deus além do nosso Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, a respeito do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, em momento algum se discute ser Ele ou não onipotente, soberano, um Deus de poder. Em nenhum momento. O que a tradição cristã vai discutir, e mais do que discutir, vai propor e apresentar clara e categoricamente, é que esse Deus onipotente, soberano e de poder irresistível, escolhe, decide voluntariamente ocultar o seu poder, a sua onipotência, a sua irresistibilidade, para que você e eu possamos existir. É o Deus que dá um passo para trás. E quando entra na história, em termos cabais, absolutos, finais, definitivos, entra de maneira fraca. Não porque é fraco, mas porque escolheu ser fraco. Sendo Jesus Cristo igual a Deus, não teve por usurpação apegar-se, aferrar-se ao seu status de divina onipotência, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma humana, vestiu-se de servo e veio entre os homens para obedecer e ser humilhado até a morte, morte de cruz. Escolhe não nascer no apogeu do Império Israelita, no Palácio de Salomão ou na glória de Davi, mas escolhe nascer na simplicidade de uma manjedoura que lhe é oferecida como favor, um berço de palha, na pequenina, obscura, insignificante Belém, e criar-se, crescer, não sob os holofotes de Roma, mas na menos significativa ainda, Nazaré. Escolhe entrar no cenário da história e, para a sua máxima glória, não como um grande imperador montado em seu cavalo branco, com uma espada dourada nas mãos e uma capa cintilante a cobrir-lhe o corpo, e uma coroa de ouro e brilhantes e diamantes, mas escolhe entrar montado num jumentinho em Jerusalém. Escolhe não invocar a onipotência do Deus, o seu Pai, para esmagar, humilhar e destruir Roma com Tibério, com Pilatos, com Otávio Augusto, com Júlio César e tantos outros Césares. escolhe deixar-se matar de maneira violenta, de maneira agressiva, de maneira vergonhosa. Morte de criminoso, morte na cruz, recebendo cuspidas na cara e uma coroa de espinhos. É assim que o Deus cristão se apresenta. Um Deus que se apresenta poderosamente fraco, onipotentemente frágil, fragilmente onipotente em Jesus. E Pedro apresenta isso de maneira aparentemente sutil, mas que vai suscitar um debate que perdura até hoje. Tendo atravessado toda a história da teologia, da filosofia e da tradição da cristandade ocidental. A saber, o conflito entre a soberania de Deus e a autonomia do homem. Entre o poder de Deus e a liberdade do homem. Que está aqui, em Atos capítulo 2, versículo 23. Este homem, Jesus de Nazaré, foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Afinal de contas, Jesus foi morto ou morreu? Afinal de contas, quem matou Jesus? Os homens perversos ou Deus, o seu Pai? Afinal, na cruz do Calvário, o que estava explícito? O Deus que, por propósito determinado, está voluntariamente morrendo? Ou o Deus que pela maldade humana está sendo assassinado como um inocente? Quem está na cruz? Um Deus que escolhe morrer ou um Deus que é morto? O que é que explica a cruz do Calvário? A soberania de Deus ou a autonomia humana? Como é que nós lidamos com isso? Desde que o nosso irmão Pedro pronunciou estas palavras, nós estamos nos debatendo com isso. Estamos debatendo, por exemplo, colocando Deus no banco dos réus às segundas-feiras quinzenais. Se Deus existe, porque há maldade. Se Deus existe, porque há sofrimento. Se Deus existe, porque é que há esse flagelo no mundo? E a mente humana não consegue conviver com esse fato, com esta realidade, com esta aparente discrepância entre a soberania e o poder de Deus e a liberdade e a autonomia humanas. Tanto é que quando Jesus está preso na cruz, o soldado romano lhe dirige a palavra dizendo: ué, você não é filho de Deus? Por que é que você vai morrer? Filho de Deus não morre, não. Você não é filho de Deus? Como é que nós conseguimos te colocar aí nessa cruz? Filho de Deus, a gente não consegue amarrar e prender na cruz, não. Esse conflito está presente na incompreensão ou no questionamento de um soldado romano, está presente na filosofia com um transfundo grego. É Epicuro quem vai dizer: se Deus é bom, ele não pode ser onipotente, se é onipotente, ele não pode ser bom. Porque se é bom e onipotente, evitaria o sofrimento. Se não evita o sofrimento, é porque não é onipotente. Agora, se é onipotente, pode evitar, mas não evita, é porque não é bom. Então os filósofos se perdem na discussão. O soldado romano se perdeu, o filósofo se perdeu, Jean Paul Sartre se perdeu. Se Deus existe, eu não sou nada. Porque quando um Deus onipotente aparece, tudo o mais desaparece. E nós estamos aqui debatendo. Se eu sou filho de Deus, por que eu perdi o emprego? Se eu sou filho de Deus, por que minha mãe morreu? E eu orei tanto para que ela não morresse e ela morreu. Se eu sou filho de Deus, por que minha mãe morreu? E eu estou aqui debatendo até hoje. Se eu sou filho de Deus, por que estou passando necessidades? Se eu sou filho de Deus e orei tanto, por que ele me deixou casar com esse homem? Se eu sou filho de Deus, se eu sou uma filha de Deus e orei tanto, por que ele me deixou casar com esse homem? Se eu sou filho de Deus e orei tanto, por que Deus me deixou montar aquele negócio? Se eu sou filho... Você está entendendo? Nós ainda nos debatemos com isso. E o que é que Pedro está dizendo? Vocês têm um filho de Deus aí entre vocês? Temos. Vocês anunciam esse filho de Deus através de um evangelho? É verdade. Vocês anunciam esse evangelho e a origem desse evangelho é o testemunho de um sujeito que morreu e apareceu depois de morto? É verdade. Nós também temos um evangelho que fala do Filho de Deus que ressuscitou depois da sua morte. Agora, vocês têm o evangelho de um Deus que morre? Morre porque quer? Morre por amor? Morre para não se impor? Nós temos. Vocês têm aí um evangelho de um Deus que dá um passo para trás para que a liberdade de vocês seja possível? Não tem, né? Pois nós temos. Vocês têm aí o evangelho de um Deus que escolhe voluntariamente tornar-se servo de vocês? Não tem, né? Nós temos. Vocês têm aí o evangelho de um Deus que escolhe voluntariamente tornar-se suplicante do coração de vocês? Não tem, né? Pois nós temos. E esse Deus se chama Jesus Cristo, que está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, ele entra. Se ele não abrir, ele não entra. Porque o nosso Deus é o Deus poderosamente fraco. É o Deus fragilmente onipotente, que escolheu esvaziar-se para nos chamar à sua comunhão. Ele não se impôs sobre nós, deixando-nos sem alternativa para a nossa liberdade. Ele se apresenta poderosamente fraco, olha-nos nos olhos e diz: eu amo você com amor eterno. E amo tanto você, que respeito você, que sofro por você, que morro por você e suplico: abra a porta do seu coração para mim. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só o que pode colocar em harmonia essa afirmação de Pedro: Jesus deu a sua vida e ninguém tirou a vida de Jesus na força. Foi o que o próprio Jesus disse: a minha vida eu de mim mesmo a dou, ninguém a tira de mim. Com a afirmação de que vocês assassinaram Jesus e tiraram a vida dele. Como é possível conciliar essas duas realidades? Eu penso que é possível conciliar estas duas realidades se nós estivermos dispostos a olhar o nosso Deus como um Deus que, por amor de nós, se faz fraco. Porque só um império construído na fraqueza do amor permanece. Um império construído na força, na imposição do onipotente, não permanece. Porque aquele que se impõe pelo poder sobre o outro faz do outro seu escravo. E todo escravo terá no coração a aspiração da libertação. E todo aquele que é mantido cativo na força e no poder, quando tiver possibilidade e oportunidade, rejeitará aquele que o detém, aquele que o domina. Entretanto, aquele que é cativado pelo amor é cativado para sempre. E quando tem a oportunidade de libertar-se daquele que o cativou, responde: Para quem iremos nós, se desde a antiguidade não se ouviu, nem se ouviu, nem com olhos se percebeu aquilo que o amor tem preparado para aqueles que também o amam? É por isso que o apóstolo Paulo vai basear todo o seu evangelho na afirmação da sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. A cruz do Calvário, onde o Deus onipotente escolhe ser fraco, é mais forte do que todos os impérios, do que todos os exércitos da história da humanidade. É ali que a fraqueza de Deus se mostra mais forte do que a força dos homens. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o amor de Cristo que nos constrange. É o amor que constrói uma comunidade irresistível. É o interpelar de Deus batendo a porta, que ou cativa o nosso coração, ou nos entrega ao ônus da nossa liberdade, mal utilizada pela nossa rejeição ao amor que nos chamou para a sua comunhão. A vida, meus irmãos, minhas irmãs, à luz da ótica cristã, conforme anunciada no Evangelho, não é vida debaixo de um Filho de Deus poderoso, que ressuscitou ao terceiro dia e que anda pela história demonstrando sobejamente o seu poder. Não é isso. A vida é a constante tensão entre um Deus onipotente e uma humanidade livre. Um Deus que interpela por amor as consciências livres para que livremente respondam ao seu amor. Quando esse reencontro de amor acontece, forma-se uma aliança que nada pode destruir. Quando o encontro entre uma fraqueza e uma força acontece, forma-se uma aliança na qual a força estará para sempre obrigada a demonstrar-se forte, sob pena de frustrar, decepcionar e finalmente ser rejeitada. Quando dois encontros, ou quando o encontro entre dois amores se dá, aí sim, forma-se uma aliança em que aquele que ama diz àquele que o ama: eu estou pronto não somente a viver para Cristo que me amou, mas também, se necessário, a sofrer por Ele e a morrer por Ele. Ele não está obrigado a ser forte e poderoso para comigo sempre. Porque se fosse forte e poderoso para comigo sempre, eu não existiria como uma consciência livre. Eu fui cativado, não pela força e pelo poder. Eu fui cativado pelo amor. E é nesse caminho de amor que eu vou viver até a minha morte, para a glória de Deus, o Deus que me ama. Porque esse amor me constrangeu a deixar de viver para mim mesmo, instrumentalizando esse amor como um poder em meu favor, e me constrangeu esse amor a deixar de viver para mim mesmo e passar a viver para Ele, que me ama. Ele bateu a porta. Eu abri. Agora, a beleza da vida está não em que tudo para mim acontece sempre da maneira melhor, da maneira que eu desejo, porque esse poder faz tudo que eu quero. Agora, a vida para mim acontece numa comunhão de amor em que eu estou assentado à mesa, ceando com Ele e Ele comigo. E ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Porque aquele que me ama está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ainda que eu esteja diante dos meus adversários e dos meus inimigos, não terei medo nenhum. Porque a mesa será farta, a minha cabeça ungida com óleo, e enquanto eu viver, a bondade e a misericórdia do meu Deus me acompanharão até que eu more em sua casa para todo sempre. Eu peço a Deus que pelo seu Espírito substitua de nosso coração e de nossa mente o paradigma do poder e da soberania e nos dê uma outra referência para o nosso Deus. Um Deus que é poderosamente fraco, voluntariamente frágil e que decide usar o seu todo poder, a sua absoluta força, a sua onipotência para nos convocar para uma relação de amor. Que seja assim para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Os romanos não têm, nunca tiveram, um filho de Deus igual a Jesus. Porque nunca tiveram um Deus igual ao Pai de Jesus. É uma pena que muitos cristãos hoje estejam correndo atrás de um Deus igual a Otávio Augusto. De um filho de Deus igual a Otávio Augusto. E de um Deus igual a Apolo. O nosso chamado é para o Filho de Deus, Jesus Cristo, e para o seu Abba, o seu Pai, o nosso Deus, o nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.